Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Mãe, só tem uma. Mãe, só muda de endereço. Mãe, são todas iguais. Mãe, quando está perto de nós, se preocupa em excesso. Não esqueça o agasalho. Não esqueça o guarda-chuva, meu filho. Se alimente direitinho, hein? Mãe, quando está ausente, que falta faz? E quando se despede para sempre, que saudade. Mãe, não dá para esquecer. O segundo domingo de maio, alusivo ao Dia das Mães, só foi oficializado em lei no ano de 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas desde 1918, a data vinha sendo comemorada em nosso país por iniciativa da Associação Cristã de Moços, que trouxe a tradição dos Estados Unidos. Também na Itália e no Japão, o segundo domingo de maio está institucionalizado como Dia das Mães. No México, as mães são homenageadas sempre no dia 10 de maio. Os gregos antigos celebravam o Dia da Mãe na primavera. Evocavam Rea, a mãe dos deuses, fazendo oferendas de bolos, mel, boas bebidas e flores, logo na madrugada. Talvez seja esse o início da tradição de se levar o café da manhã à cama da mamãe no dia dedicado a ela. Não se esqueça disso. A família imperial do Japão assinala aos seus descendentes a partir do festejo Omikami Amaterasu, a mãe do mundo. As escrituras da religião hindu atribuem à grande mãe, Kali Ma, a invenção da escrita através de alfabetos, pictogramas e imagens sagradas de grande beleza. George Washington disse um dia: "A minha mãe é a mulher mais bonita que alguma vez vi. Atribuo todo o meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física que recebi dela." O dia comemorativo, porém, não foi oficializado por ele. Uma jovem cujo nome era Anna Jarvis, após perder sua mãe, passou por um processo depressivo. As amigas mais próximas dela, buscando amenizar o sofrimento, fizeram uma homenagem para aquela senhora, que havia trabalhado como enfermeira na Guerra Civil Americana. A festa passou a se repetir todos os anos, mobilizando outras famílias, e em 1914, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, unificou a celebração em todos os estados. E por sugestão da própria Anna, ficou estabelecido que o Dia das Mães seria sempre comemorado no segundo domingo de maio. Posteriormente, já em 1923, Anna entraria com um processo para cancelar o Dia das Mães. Segundo ela, o Dia das Mães não foi criado para dar lucro ao comércio, culpando os lojistas que passaram a ganhar muito dinheiro com a venda de flores e presentes. Anna perdeu a causa e a data permaneceu sendo adotada por mais de 40 países. A palavra mantra vem do sânscrito e, para alguns entendidos, significa mãe. Os antigos egípcios acreditam que Bast era a mãe de todos os gatos do mundo e que os gatos eram animais sagrados. Buda honrou as mães quando disse: "Uma mãe, mesmo que arrisque a sua vida, ama e protege o seu filho, para que o homem possa cultivar a compaixão pelo mundo inteiro." No Brasil, houve quem lembrasse de sua mãe na hora da despedida.
Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. aqui.
Outros lembram-se das broncas que levavam da mamãe.
Antigamente, quando eu me decidia, ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança e não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mundo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje sabe meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança e não entendo nada.
Crescidos e já maduros, descobrimos que mãe é só uma coisa: ternura, como numa canção dos Beatles.
Born a boy, young country boy, Mother Nature's son. All day long I'm sitting singing songs for everyone.
Mãe é uma só, mas a data é especial para todas as mães. E acrescente-se a isso um dado a mais que deve ser observado por todos: as mães não morrem, elas permanecem eternamente vivas nos corações de seus filhos. Como mãe também gosta de festa, se você está em São Paulo, leve sua mãe na festa de São Vito, uma devoção que começou há séculos no sul da Itália e que já está no Brás há 96 anos. Modesto Gravina Neto, presidente da Associação Beneficente São Vito Mártir, conta a história da festa.
100 anos atrás, a situação na Europa era muito triste. O pessoal não tinha o que comer. Então, eles pensavam na famosa terra prometida, que era a América. Por isso que começou essa imigração total desse povo europeu, incluindo espanhóis, portugueses, enfim, uma leva de imigrantes que vieram. Quando eles imigram, quando eles vêm para cá, eles têm um ponto de encontro, porque sempre tem um que já esteve aqui. E os italianos se juntavam exatamente na zona do Brás, na zona da Moca Brás. Lá eles se encontravam. Como é um povo católico, religioso, sentiram falta de um local de poder venerar o santo protetor, o São Vito, que é o protetor dessa cidade de Polignano a Mare, que fica no sul da Itália, bem na beira do Mar Adriático, em frente à Grécia. Então eles achavam que estava faltando adorar o santo protetor, que é o São Vito.
O mapa da Itália tem o formato de uma bota. São Vito é o padroeiro da cidade Polignano a Mare, que fica na região de Bari, ou seja, no calcanhar da bota.
Um menino de 15 anos que foi martirizado por ser cristão. Foi pego umas 2, 3, 4 vezes. Por sorte, ele tinha a proteção divina, que quando esses perseguidores do império estavam se aproximando, ele recebia aviso dos anjos e aviso de Deus para que se deslocasse daquele lugar e para um lugar mais seguro. Até que chegou o momento em que ele teve que se entregar, e foi onde ele foi martirizado. E ele tem um dado muito importante: ao lado dele, na imagem, vê-se dois cachorrinhos amarrados por uma corrente no braço de São Vito. É porque na época existia um grande surto de raiva, e a raiva transmitida pelo cão. E São Vito é um dos protetores das moléstias nervosas.
As mamas de São Vito são responsáveis pela preparação dos pratos oriundos do sul da Itália, como a Ghirnella, uma especialidade da festa. Modesto Gravina Neto explica o que é.
A Ghirnella são espetos de fígado, que fígado de boi, fígado de porco, que são envoltos, pedacinhos, são cortadinhos em pedaços, envoltos no mesentério do porco, para dar aquela gordura. E isso daí é o prato predileto descendente dessa. É uma gastronomia muito diferente, bastante diferente. Porque você sabe, nós temos bastante festas italianas, principalmente nessa época. Eu me orgulho, e digo que é o meu cartão de apresentação, eu me orgulho da macarronada. Ela é feita, o nosso molho é o único das festas de italianas que tem, o único feito exclusivamente com tomate. As mamas da São Vito são as que fazem essa guloseima tão deliciosa. Ficam trabalhando desde a terça-feira até o dia da festa com esses tomates. Não tem nada artificial.
O bairro do Brás recebe duas festas de São Vito. Uma organizada pela Associação Beneficente São Vito Mártir, no galpão coberto, e a outra de rua, promovida pela paróquia local. A festa do seu Modesto é a do galpão, na rua Poliliano Amari, 255. A renda é revertida para a creche de São Vito. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
Domingo 13 de julho de 1930. Começa o primeiro campeonato mundial de futebol. Ausência de jogadores paulistas.
Voltamos já.
Passeios da Memória, com Paulo Bonfim.
Fui à Ilha da Madeira à procura da Ribeira da Janela, onde a avó Maria nasceu. Da pequena vila nada restou, nem mesmo a primitiva igreja onde a parte ilhoa da família foi batizada. A gula imobiliária acabou apagando a fisionomia secular do casario que se debruçava sobre o mar. Da partida dos Gouveias, apenas a lembrança que se esgarça, atacada pela mesma praga que destruiu Parreirais, empurrando velhos e crianças para o oceano, onde embarcaram com ventos soprando em direção do Brasil. Junto com os pais e os avós, chegaram as meninas assustadas diante daquele mundo onde tudo era diferente da paisagem que se descortina do alto da rocha da janela. Inutilmente correram pelos cafezais na procura de um carreador que fosse dar no oceano. Vovó Maria e as irmãs Eugênia, que no futuro se casaria com Antônio Viludo, e a muda, que brilhava em seu silêncio, aprontavam travessuras e, dizendo através de gestos coisas engraçadas, foram unidas atravessando a vida lado a lado, solidárias na dor, na alegria e na saudade da ilha. Com a morte de meu avô, que chega à fazenda agonizando, vítima de tocaia, para expirar em seus braços, minha avó se isolou em Cravinhos, entre bichos e árvores. Já muito doente, quando ia ser internada no hospital em Ribeirão Preto, pressentindo o fim que se aproximava, vai até o fundo da chácara para se despedir de suas árvores. Em silêncio, abraça a mangueira, a jabuticabeira e as ameixeiras carregadas. Encosta o rosto nos troncos e, diante de cada uma, diz baixinho algumas palavras. Estou pronta para partir. Agradeci a minhas amigas os frutos e a sombra que me deram e pedi que orassem por mim. Prece de árvore prepara o caminho de nosso retorno à terra. Essa mulher feita de argila e pranto foi minha avó Maria.
Paulo Bonfim, hein? Passeios da Memória.
As coisas que um banco faz, fazem um banco. O Banco Comercial do Estado de São Paulo recebe seus depósitos, paga seus cheques, recebe seus impostos, contas de luz, telefone, água e taxas. Mas não para aí. Dá-lhe orientação técnica e segura de como melhor investir e ter a melhor rentabilidade. Essas são as coisas que fazem um grande banco. Banco Comercial do Estado de São Paulo S.A. Passa a apresentar Roteiro Cultural. Bastidores, música e notícias de teatro.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Produção Valéria Rambaldi. Edição e mixagens Alexandre Cavalcante.
Apresentação Geraldo Nunes.
Uma italiana chamada Aquilina Bo nasceu em Roma em 1914 e se formou em arquitetura durante a Segunda Guerra. Nesse período, também foi militante do Partido Comunista e combateu o fascismo de Mussolini. Mas foi o Brasil que ela escolheu como pátria. Ela chegou ao país em 1947, acompanhando o marido Pietro Maria Bardi, convidado pelo empresário Assis Chateaubriand para criar o Museu de Arte de São Paulo. Muitos paulistas não sabem, mas o prédio do MASP é uma verdadeira obra-prima da arquitetura mundial, por ter um vão livre de 75 metros. Ou seja, de um lado ao outro, nenhuma pilastra, nenhuma viga de sustentação e tudo sobre um aterro, por onde passam dois túneis. Outra obra de arte projetada por ela é o Centro Cultural, implantado dentro de uma antiga fábrica. O Sesc Pompeia também tem os móveis do teatro e do Centro de Convivência projetados por Lina Bobardi. Aqui, essa arquiteta italiana passou a usar esse nome, em vez de Aquilina Bo, Lina Bobardi. Nascida em um 5 de dezembro, naturalizou-se brasileira em 1951 e, se ainda estivesse viva, teria completado 100 anos. Como arquiteta, também teve forte atuação na Bahia, onde dirigiu o Museu de Arte Moderna de Salvador e fez o projeto de recuperação do Solar do União. Apesar da importância de suas obras, Lina Bobardi não se orgulhava de ter projetado o prédio do MASP, com o maior vão livre do mundo até então. A própria Lina Bobardi explicava por quê.
Pessoalmente, quando eu fiz o projeto do Museu de Arte de São Paulo, Minha preocupação básica foi a de fazer uma arquitetura feia. Uma arquitetura que não fosse uma arquitetura formal, embora tenha ainda, infelizmente, problemas formais. Numa arquitetura ruim, em uns espaços livres que pudesse ser criados pela coletividade. Assim nasceu o grande belvedere do museu, com a escadinha pequena. A escadinha não é uma escadaria áulica, mas uma escadinha tribuna que pode ser transformada num palanque. A maioria das pessoas acha o museu ruim. E é mesmo. Eu quis fazer um projeto ruim. Isto é, feio formalmente, arquitetonicamente, mas que fosse um espaço aproveitável, que fosse uma coisa aproveitada pelos homens.
Própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo. Acordo, o prédio pedra e cal esvoaça como um leve papel solto a mercê. E evola-se cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido.
Os especialistas, no entanto, não se cansam de elogiar Lina Bobardi. Ouça a opinião do arquiteto Marcelo Ferraz sobre a contribuição de Lina para a cultura do país.
Eu acho que se pudesse tentar entender qual a grande contribuição da Lina para a arquitetura, eu arriscaria dizer que a grande contribuição da Lina é a introdução do olho antropológico no fazer arquitetônico. Esse olho que vai e vê lá no fundo como é que as pessoas vivem, como elas se organizam, como elas se comportam. Essa capacidade única de entender as pessoas na maneira de viver, na maneira de ser, esse respeito aliado a uma poesia enorme, a uma poética enorme, a uma vontade de sonhar tão grande e de construir um mundo novo, fez com que a Lina tivesse feito uma obra tão forte como essa, uma obra que não é grande em volume, mas que é de uma força descomunal. Lina projetava, e tudo que ela fez, toda a sua obra, foi sempre feita com saudade do futuro.
Você ouviu o arquiteto Marcelo Ferraz. E essa música que estamos ouvindo ao fundo se chama Fábrica dos Sonhos, composição de Adriana Calcanhoto para um poema de Wally Salomão, dedicado a Lina Bobardi. Lina Bobardi morreu em 20 de março de 1992, aos 78 anos. No dia seguinte, o Estadão publicaria: Morre Lina Bobardi, poeta da arquitetura. Para comemorar seu centenário, o Instituto Bardi reuniu várias iniciativas, entre exposições e eventos. Para acessar o site, institutobardi.com.br.
Pois a questão chave é sobre que máscara retornará o recalcado. Sobre que máscara retornará. Sobre que máscara.
História da Bola.
Deixe que a mente se relaxe, faça o que mandar o coração.
A música que estamos ouvindo é de um comercial de rádio. A canção é do grupo Menudos, que fez sucesso no Brasil nos anos 80.
Canta, dança, sem parar.
Voltado ao público adolescente, o grupo Menudos provocava lágrimas e desmaios nas meninas. Foi também nessa época que o São Paulo trouxe de suas bases três jogadores cujo corte de cabelo lembrava os rapazes da banda porto-riquenha. Miller, Silas e Sidney eram muito velozes e logo ganharam o apelido de Menudos do Morumbi. Aquela foi uma das melhores equipes que o São Paulo já teve. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Esse time foi campeão paulista em 85. E Careca, trazido do Guarani, foi o autor do gol que ajudou o tricolor paulista a conquistar seu segundo título brasileiro em 1987. A narração chegou até nós com a autorização de Osmar Santos, seus irmãos e do chefe de operações da emissora dele, Alberto Pastre. Então, ouça.
Tomando posição pelo setor esquerdo, Nelsinho. Afastado o lateral esquerdo, cobra na ponta para Careca. Recolheu, pintou por dentro, tentou dar de virada para o gol. E...
Silas e Careca se tornaram conhecidos no Brasil todo e chegaram a disputar Copas do Mundo pela seleção brasileira. Miller foi o que ficou mais tempo no São Paulo. Saiu e depois voltou a tempo de dar um passe decisivo para Raí marcar um gol em cima do Barcelona na final do Mundial Interclubes em Tóquio, como narrou o pai da matéria.
Recolheu Zébio, recomeça a partida, lançando para Pereira, do Cerezo, recupera para o São Paulo, para Pintado, Pintado, para Paquinha, Paquinha na esquerda, para Miller.
Assim como no grupo musical, os Menudos do Morumbi estão por aí à sua maneira. Miller é comentarista esportivo. Careca tem um clube de futebol em Campinas. Silas é técnico e para Sidney a vida segue. Por isso a diretoria pretende voltar a investir nos times de base, para que tenhamos, quem sabe, novos Menudos.
AM 700 kHz.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Há 60 anos, a brasileira Marta Rocha perdia o concurso de Miss Universo por 2 polegadas a mais nos quadris. Aproveitamos o fato ocorrido em 1954. E fizemos um histórico dos concursos conquistados pelo Brasil. O concurso Miss Universo foi criado na Califórnia, em 1952, pela empresa de vestuário Pacific Mills e comprado mais tarde, em 1996, pelo empresário Donald Trump. A competição foi inspirada no Desfile Internacional de Beleza, que aconteceu entre 1926 e 1935, e que chegou a eleger uma brasileira. Yolanda Pereira conquistou o título na versão antiga, em 1930, sem nenhuma relação com o evento posterior. Ao longo da história desse concurso, acontecerão fatos que influenciaram sua realização, como fatores econômicos e políticos. De 1952 a 1971, todas as edições do Miss Universo aconteceram nos Estados Unidos, sempre na Califórnia ou na Flórida.
Depois, o evento passou a acontecer em várias partes do mundo, como na Ásia, Europa, Oceania, África, Caribe e América do Sul. A primeira brasileira a participar de um concurso Miss Universo foi Marta Rocha, em 1954. A Miss Brasil ficou em segundo lugar, por conta de 2 polegadas a mais no quadril. O fato criou uma verdadeira comoção nacional. A bela morena de 21 anos, que havia sido eleita Miss Bahia e depois Miss Brasil, por unanimidade, causava alvoroço por onde passava.
Os estados brasileiros se apresentam nesta festa de alegria e esplendor.
O conterrâneo de Marta Rocha, o compositor Dorival Caymmi, dizia não ter dúvidas. O verde dos olhos de Marta era mais bonito que o mar de Itapuã. O fiel Tom Jobim lamentou estar casado à época. Gostaria de ter composto uma música para ela. A comoção foi tanta que acabou saindo uma marchinha de carnaval. E ela mesma, Marta Rocha, foi quem interpretou a canção, composta por Alcir Pires Vermelho, Pedro Caetano e Carlos Renato.
Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana pra trás. Por 2 polegadas e logo nos quadris, tem dó, seu juiz.
As razões da derrota da brasileira para a americana Miriam Stevenson foram contadas pelo jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro. Ele disse ter ouvido de um jurado a informação de que as tais 2 polegadas, que equivalem a 5 centímetros, foram decisivas para a escolha. A verdade, porém, é que como membro da criativa imprensa da época, Martins combinou a história com outros colegas para tornar a derrota mais polêmica. A primeira brasileira a ganhar o Miss Universo acabou sendo a gaúcha Ieda Maria Vargas, eleita a mulher mais bonita do planeta em 20 de julho de 1963. O concurso aconteceu em Miami, com 50 países concorrendo. Segundo o site especializado Global Beauties, havia rumores de que 2 jurados americanos queriam que uma loira vencesse o certame. Quando as 15 semifinalistas foram anunciadas, um dia antes da final, eles conversaram entre si e decidiram votar na Miss Dinamarca. No entanto, na noite final, Peter Sellers foi cativado pelo sorriso da Miss Brasil e fez uma mudança de última hora em seu voto. Foi por um voto de diferença que a gaúcha Ieda venceu o Miss Universo pela primeira vez para o Brasil.
Ladies and gentlemen, I present to you Ieda Maria Vargas of Brazil, Miss Universe of 1963.
De volta ao Brasil, Ieda foi recepcionada por milhões de pessoas nas ruas de Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Naquela época, os concursos de beleza eram uma paixão tão grande quanto o futebol na América do Sul. A vitória de Ieda foi celebrada ao extremo, mais ou menos como se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo, como de fato venceu, em 62, um ano antes.
Senhorita Vargas, como se sente você sendo Miss Universo?
Me sinto muito feliz, feliz por ter representado bem meu país e por levar a todos os brasileiros a vitória de Miss Universo 63.
Desfile, nossa terra, nossa gente.
Em 13 de julho de 1968, uma outra brasileira conquistava o título de mulher mais bonita do mundo. A baiana Marta Vasconcelos era Miss Universo, disputando o título com 64 candidatas de todo o mundo. Além da beleza, para conquistar o prêmio, Marta precisou contrariar seu pai, que não queria ver a filha desfilando de maiôs nas passarelas. O esforço para dobrar a família valeu a pena, e ela levou a melhor na grande final, contra candidatas da Finlândia, Estados Unidos, Venezuela e Curaçao. Durante seu reinado, a baiana fez várias viagens, entre as quais uma visita à NASA e também conheceu o Papa Paulo VI. No ano seguinte, ao término de seu reinado de Miss, Marta voltou ao Brasil e se casou com um namorado de infância. Ela teve dois filhos, se formou na universidade e se separou 20 anos depois. Em 2000, decidiu viver nos Estados Unidos, onde fez mestrado na área de educação e se casou com um norte-americano.
E atenção, meus amigos, do Brasil para todos os planetas do Sistema Solar, o grande final do show da beleza universal. A primeira Miss Brasil do século XXI. Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000.
Estadão Acervo.
Estadão Acervo.
26 de julho é o dia dedicado aos avós. Como a população brasileira está envelhecendo, é cada vez maior o número de vovôs e vovós. O mais interessante é que eles são cada vez mais jovens. Por falar nisso, o avô mais jovem do mundo mora na Inglaterra. Seu nome? Shane Davis. Quando ele tinha 14 anos, engravidou sua então namorada, Kelly John, na época com 15. Dessa relação, nasceu Tia Davis. Tia engravidou aos 13, de seu namorado, Jordan Williams, de 15. Daí nasceu a filha do casal, Ava Grace, neta de Shane Davis, que se tornou assim o avô mais jovem do mundo, com 29 anos. No momento em que ele apareceu no hospital, com a filha prestes a dar à luz, pensaram que ele fosse o pai da criança e ele teve que explicar que seria o avô. A imprensa foi avisada e o jovem avô de 29 anos contou envergonhado que orientou a filha para que não engravidasse tão cedo, mas não teve jeito e ele completou: "Não quero parecer preocupado, mas se minha neta tiver o mesmo comportamento que nós, poderei ser também o mais novo tataravô do mundo." Risos à parte, a data 26 de julho foi escolhida para se comemorar o Dia dos Avós, por causa de dois santos católicos, Santana e São Joaquim. São eles os pais de Maria, a mãe de Jesus Cristo. A igreja conta que Ana e seu marido Joaquim viviam em Nazaré e não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo que Deus lhes enviasse uma criança. Apesar da idade avançada do casal para ter filhos, um anjo apareceu e comunicou a Ana que ela já estava grávida de uma menina, que seria abençoada pelo Senhor, e a ela deram o nome Maria. Por esta razão, Santana é considerada a padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam ter filhos. Ana morreu quando Maria tinha apenas 3 anos. Maria cresceu e foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. São Joaquim e Santana são os padroeiros dos avós.
Vovó, fez aquele doce que eu pedi pra você. Vovó, escuta um segredo, você vai entender. Vovó, eu só tenho você. E não me dá bronca, sem eu nada fazer.
Os netos costumam ser mais amados pelos avós que os próprios filhos. E por isso alguns pais ficam preocupados, achando que os avós mimam demais e podem estragar os filhos, como explica esta canção.
Vovó é uma gata, parece irmã da mamãe, sempre arrumadinha. Vovó é uma gracinha.
E agora vamos falar de uma vovó muito conhecida, Dona Benta, personagem de Monteiro Lobato. Ela é a avó ideal para netos e filhos, culta, sábia, filósofa, amorosa, preocupada com os netos e com os males do mundo, enérgica quando tem que ser. Dona Benta.
Dona Benta ficou no ar 10 anos praticamente. Nós lá no sítio é como se nós fôssemos realmente uma família. Desde que os netos nasceram, eu lido com eles. Então eu evoluí aprendendo com eles. Eu sou uma avó que nada me espanta, tá tudo legal, tá tudo bem.
Marmelada de banana.
Ouvimos neste pequeno áudio a atriz Zilka Salaberry, que interpretou Dona Benta no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seu depoimento consta do DVD em homenagem a ela, que leva ao título Sabe as Palavras. Nele também, lembranças de vários momentos da carreira da atriz e suas interpretações que fazem parte da história da TV e das telenovelas. Vamos ouvir um pouco mais da atriz que se imortalizou como Dona Benta, a vovó do Brasil, a saudosa Zilca Salaberry. Ouça a participação dela em uma das gravações do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Bem, já que vocês estão dispostos a ouvir histórias, vamos escolher um assunto.
Bom, qualquer um, vó, desde que seja de lutas, de aventuras.
Não, de amor. Eu prefiro uma história de amor bem bonita.
Não, de amor não, de esperteza. De que enganava a onça.
Eu prefiro histórias que se possam tirar proveito.
Ah, eu prefiro história de aventura.
Eu de amor.
E eu de esperteza.
Bom, nesse caso eu vou dormir.
Peraí, minha gente, calma, calma. Eu acho que nós podemos decidir isso democraticamente. Vamos pôr em votação as preferências de cada um. E a que tiver mais votos?
Que pessoa é essa que fazendo as contas, que contando os pontos faz um lindo bordado?
Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que ganhou destaque através dos tempos nas páginas de O Estado de São Paulo.
Sábado, 2 de setembro de 1939. Poloneses se empenham ardorosamente na defesa de sua pátria contra a agressão das forças alemãs.
Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
Vamos ao bairro da Mooca, onde recebo de Euclides Barbulho dois livros, Mooca, 450 anos, e também A História dos Barbulhos no Brasil. O Euclides pesquisou a história da família dele, de sobrenome Barbulho, e publicou um livro. Ele me manda os exemplares aqui. Euclides Barbulho, muito obrigado pela colaboração com o programa São Paulo de Todos os Tempos. Quero agradecer Emília Gioeli Secarelli, que me enviou um livro do início do século XX, escrito em francês, chamado Le Brésil. O livro pertenceu ao avô dela, Antônio Gioeli, tem 145 páginas, é pesadíssimo, uma capa dura pesada, e eu até chamei um amigo meu francês, o Gérard, meu xará, para que ele leia o livro e faça uma breve tradução dos assuntos mais interessantes abordados em Le Brésil, um livro do início do século XX. Quero agradecer também os manuscritos de Santos Dumont, que me foram encaminhados por Laurete Godoy, que escreveu um livro sobre Santos Dumont, e Pedro Osvaldo Scatoni, dono de uma bicicletaria na Vila Mariana. Pedro Osvaldo Scatoni, um apaixonado pelo bairro do Brás e pelas coisas antigas, tanto que guarda consigo uma carta escrita por Santos Dumont. Ele me envia uma cópia desta carta, que estará presente num futuro livro que iremos publicar. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.